taxar bilionários ou fazer uma política de redução da obesidade infantil? Afinal de contas, qual dessas duas políticas tem mais probabilidade de fato, reduzir as injustiças e desigualdades de nosso país? Hoje, este será o assunto de nosso podcast.
A gente tem muito espaço, vocês
nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLívio, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Meu objetivo não é convencer você da minha opinião e nem fazer um podcast jornalístico, embora esse podcast esteja figurando entre os podcasts de notícias mais ouvidos desse país, meu objetivo não é fazer o trabalho de um jornalista, eu sou economista, faço aqui portanto, análises econômicas. Falo do meu assunto de especialidade. A diferença é que ao invés de vir trazer a teoria, eu conecto tudo que eu aprendi com os melhores do mundo com a realidade brasileira. Afinal de contas, nosso país é um prato cheio para minha especialidade em políticas públicas, desenvolvimento econômico, democracia e esses temas bastante difíceis. Eu acho importante dizer que esse é um podcast que a gente vai enriquecendo conhecimento dia a dia. Então, muitas das coisas que eu vou compartilhar aqui hoje estão correlacionadas com aprendizados que eu trouxe em outros episódios, inclusive outros episódios que eu citei, papers científicos. Enriquece muito mais você entender esse episódio quando você escuta o outro também, assim como enriquece mais o outro também se você escuta esse. Então, eu acho bem legal conectar as duas coisas. Se você não escutou os episódios que eu vou citar neste episódio, recomendo fortemente que você escute, porque isso vai enriquecer muito a sua experiência para entender os dados e as informações que eu vou passar no episódio de hoje, tá bom? Nos últimos anos, nós vimos um crescimento de cerca de 6% da obesidade infantil e de 17,2% na obesidade entre adolescentes. Mas afinal de contas, o que está acontecendo com a saúde de nossos jovens? Ontem eu li uma matéria no Estadão que trouxe dados bastante alarmantes. Veja só, o Brasil tem 3 vezes mais crianças com excesso de peso do que a média global. Entre os adolescentes, a média nacional é quase o dobro da global. A situação é considerada um grande problema de saúde pública. Olivia, de novo você está falando de obesidade? Meu, você tem problema com gente obesa? Não, esse é um assunto que eu me interesso muito do ponto de vista de política pública, porque tem duas esferas que são bastante afetadas. É o que a gente chama de externalidade negativa na economia, né? No termo técnico da economia. Por quê? Porque embora eu, por exemplo, não seja obesa, se eu vivo num país em que a população tem um percentual grande de obesidade, eu sou muito afetada por isso. Por quê? Tem primeiro um gasto muito grande de saúde pública, porque a obesidade, querendo ou não, é uma doença e requer tratamento, né? Se você, enfim, vocês sabem, né? Na Covid, obesidade era considerado um fator de risco. Então, aumenta bastante os investimentos do SUS, por exemplo, quando a gente tem uma população adoecida, seja qual for a doença, a obesidade sendo uma delas. Portanto, é uma questão que aumenta o custo e a atenção pública voltada para essa questão. Ah, então você tá falando que os obesos nos trazem aumento de custo? Não, meu amor, o que eu tô falando é que se a gente tem uma doença que a gente pode prevenir, que a gente pode tratar antes, evitar que aconteça, a gente pode melhorar não só a vida desses indivíduos, mas a economia como um todo. E é esse o objetivo meu, vim trazer discussões que vão melhorar políticas públicas, que ajudam a gente a melhorar nossas políticas públicas. Não é uma questão de eu ter problemas com eu não querer pagar a saúde pública, não é isso. Eu pago meus impostos sem problema nenhum. A questão é que se a gente pode ter um sistema de saúde público que é mais efetivo em melhorar a qualidade de vida e reduzir os custos, eu vou ficar feliz, entende? O segundo ponto é pensando justamente nessas pessoas e também na economia, né? Porque a gente discutiu, inclusive num episódio bastante recente, o impacto da obesidade no salário das pessoas. Porque a gente, querendo ou não, gente, tem a questão do preconceito? Tem. Tem a questão da saúde? Tem. Mas, querendo ou não, queira você goste ou não, existe uma questão em relação à produtividade de pessoas obesas e não obesas que essa doença pode afetar. E afeta, a gente sabe que afeta o salário das pessoas obesas. Seja por uma questão de saúde, ou seja por uma questão de produtividade, seja por uma questão de preconceito, seja lá qual for o motivo. A gente sabe que pessoas obesas, em muitas áreas, né, como eu trouxe no episódio 114, a gente sabe que a obesidade afeta o salário das pessoas. E afeta o salário, seja por uma questão de preconceito, seja por uma questão de saúde, mas isso afeta a economia, gente. Se existe uma perda de renda ou uma perda de produtividade ou os dois, Isso é um efeito na economia. Por si só, isso é um efeito que a gente tem que prestar atenção se a gente quer ter uma economia mais eficiente e que as pessoas vivem melhor. Então, não é um ponto só em relação à melhora da qualidade de vida do indivíduo, que sim, eu tô por isso também, mas também é um ponto de estudos de política pública e de comportamento que eu acho muito importante a gente trazer, para além das nossas discussões habituais, que a gente vê muito na internet, de uma pessoa ofendendo pessoas obesas com preconceitos e de pessoas obesas pedindo acolhimento, o que é, por si só, uma situação que eu considero muito triste, que não devia nem ter que pedir respeito, né? Respeito é uma coisa que você deveria ter por direito, mas para além dessa discussão de um lado e de outro, eu quero discutir o conceito econômico. Novamente, eu quero reforçar que ninguém aqui tá, esse espaço é meu, e ninguém aqui vai poder proferir opiniões preconceituosas, tá? Isso aqui não é um espaço em que está permitido você emitir opiniões preconceituosas. Se eu ler algum comentário que eu considere ofensivo, eu vou deletar e talvez até bloquear a pessoa que proferiu essa ofensa. No meu espaço, no meu canal, todo mundo é gentil. Beleza? Então tá bom. Bom, então vocês já entenderam quais são as minhas motivações para trazer esse assunto. Não é uma perseguição com pessoas obesas. E também não é porque eu estou extremamente preocupada com trazer uma motivação. Não virei econocoach para trazer motivação para as pessoas. É porque é uma questão de saúde pública e de desenvolvimento econômico, que em vários sentidos, principalmente na microeconomia, tem um impacto muito relevante. E a gente tem que discutir esse impacto e as políticas públicas que estão relacionadas, porque a gente, inclusive, faz política pública muito ineficiente e eu quero que você saiba disso. Qual que é o principal impacto econômico que vem à cabeça quando a gente está falando de obesidade infantil? Eu acredito que é o longo prazo, né? Porque, assim como na educação, quando a gente deixa de prestar atenção nas crianças, né? Se a gente deixa de prestar atenção naquela criança que não está aprendendo, a gente abandona o ensino das nossas crianças. Se a gente abandonar também a saúde e deixar essas crianças ficarem mal cuidadas, tem um custo de longo prazo, como a gente já discutiu no assunto de educação recentemente, inclusive, tem um custo de longo prazo que é muito maior, tanto para o tratamento, que a gente já discutiu, quanto na diminuição da produtividade dessa criança quando for adulto, conforme a gente também já discutiu. Para quem não acompanhou essa discussão, está no episódio 114, em que o nome é A Verdade Inesperada: Emagrecer Eleva o Seu Salário. Lá eu comecei apresentando uma coisa bem chamativa, de que uma mulher que emagrece 30 quilos, ela tem um aumento salarial equivalente se ela tivesse feito um mestrado. Ou seja, perder peso, de fato, tem um impacto muito grande no salário de mulheres e de homens. Naquele episódio, eu discuti os números das políticas relacionadas, eu discuti um estudo sobre isso, que eu achei bastante interessante de trazer. Aqui, a gente vai falar mais de criança. Então, a gente não vai falar sobre salário, porque criança não trabalha. Enfim, na matéria do Estadão, que eu comentei com vocês, que eu li ontem, me chamou muito a atenção que, como solução, eles apresentaram a questão da rotulagem nutricional, que é um tópico que é muito popular no Brasil, né? Todo mundo, pelo menos nas minhas redes sociais, todo mundo é a favor de colocar lá, atenção, alto teor de açúcar no refrigerante, ou alto teor de sódio, esse tipo de coisa. Eu não sou contra, não. Eu acho que, inclusive, é muito legal. Eu acho que quanto mais a gente eleva o nível de informação, de consciência das pessoas, melhor. Eu faço esse podcast com esse objetivo também. Mas, se a gente tá visando, se o nosso objetivo é reduzir a obesidade, essa política não é eficiente. E aí me chama a atenção essa matéria do Estadão, que eu falo, poxa vida, você tá trazendo uma solução que não é uma solução para esse problema. Colocar rótulos avisando a composição nutricional, ou alertando, chamando atenção para a composição nutricional, não vai reduzir a obesidade infantil. Vamos lembrar que há poucos meses atrás, em outubro desse ano de 2023, a gente começou a vigorar uma lei que obriga o refrigerante a colocar alto teor de açúcar em preto. Você já deve ter visto, né? Bem em preto, bem chamativo, alto teor de sódio. Esse alimento contém alto teor de sódio, alto teor de açúcar, etc e tal. E eu acho essa conscientização bem legal, mas eu vou mostrar para vocês através dos números que ela não é muito efetiva. Eu já compartilhei essas informações com o pessoal do OnlyFans. E aí eu vou fazer um breve parênteses para quem não conhece o OnlyFans. Se você gosta deste podcast aqui, eu acho que talvez você goste do OnlyFans, que é a minha assinatura de notícias. Eu faço análises diárias do noticiário, comentando, eu seleciono as notícias mais importantes do dia e eu faço um breve comentário. Você vai levar no máximo 7 minutos para ficar bem informado todos os dias com uma seleção feita por mim, né, meus queridos? Que modéstia à parte, não é uma seleção nada boba. E lá eu adianto algumas coisas, né? como eu tô comentando todos os dias as notícias, na verdade, nos últimos dias eu andei comentando sobre a economia do Japão, que muita gente me pergunta sobre a deflação, sobre a dívida pública, e aí eu conectei os dados que saíram recentemente da economia do Japão com lições de macroeconomia. Inclusive, quem faz parte do Olifans tem acesso ao Guia da Economia Sensata, que é o meu curso de economia para todo mundo. E tem um módulo de macroeconomia em que eu explico PIB, inflação, todas essas coisas. E aí, para quem tá no Olifans e tá fazendo os cursos, eu vou conectando as notícias. Lembra daquela aula? Então, que eu falei sobre inflação? Então, isso daqui do Japão significa aquilo daquela aula. E assim você vai colocando seu conhecimento de economia na prática. É como se fosse, eu gosto de falar que é como se você estivesse fazendo um mestrado de economia através da leitura do noticiário, porque eu vou selecionando as notícias e vou conectando os pontos entre as notícias, né? Entre o que tá acontecendo no mundo real e a teoria. Explicando, obviamente. Às vezes eu mando uns áudios, às vezes eu mando por escrito, às vezes eu mando os dois, conforme estiver no meu mood, mas todos os dias eu seleciono as notícias e eu faço um comentário conectando os pontos. São poucas notícias, claro, mas é uma coisa de 7 minutinhos por dia. Minha promessa é 7 minutos por dia, não mais nem menos, uma média ali de 7 minutos, tá bom? Se você gostou dessa ideia de se informar no meu clube de assinatura, entre em olifans.com.br e saiba mais. Mas afinal de contas, Olivia, por que essa história de rotular alimentos não resolve o problema da obesidade infantil? Eu vou te responder isso com dados de estudos muito interessantes. Teve um estudo da McKinsey, sabe? Aquela consultoria estratégica, que avaliou 16 políticas, né? 16 intervenções de rotulagem de alimentos mundo afora. Então, eles foram lá e olharam no mundo alguns países que fazem essa política de rótulos de alimentos, né, para conscientizar as pessoas, e avaliaram quais os impactos disso na redução da obesidade. E eles constataram nessas 16 intervenções analisadas que a rotulagem de alimentos não foi suficiente para apresentar qualquer redução de obesidade. Muito pelo contrário, em muitos desses países houve até aumento da obesidade. E por quê? Você pode se perguntar. Um outro estudo da Natural Marketing Institute forneceu outros insights, outros dados, né, que eu acho que são bem interessantes. Eles descobriram que as pessoas com maiores taxas de sobrepeso e obesidade não leem as informações nutricionais das embalagens tanto quanto as pessoas com peso considerado saudável. Entre as pessoas que são consideradas saudáveis, né, com peso saudável, 84% dos consumidores dessa categoria indicaram que sim, leem os rótulos e tomam suas decisões baseado no que eles leram, nas informações nutricionais. Enquanto os menos engajados, né, as pessoas obesas, 24% dos consumidores indicaram que selecionam os seus alimentos baseado nessas informações nutricionais. Então, tem uma proporção muito grande das pessoas obesas que não leem os rótulos. Então, não adianta você fazer uma política de rotulagem direcionada para essas pessoas, porque elas não vão ler. Em outras palavras, o que a gente está falando aqui é que quando você faz essa questão da rotulagem, destacando as informações nutricionais, você está pregando para convertidos. No fim das contas, essa política acaba sendo muito mais benéfica para quem já presta atenção nisso do que para quem não está interessado nisso, entendeu? Ah, mas quais são as políticas, então, que a gente pode usar, principalmente em se tratando de obesidade infantil, né? Porque as crianças são alimentadas, na verdade, pelos pais, pelos responsáveis. Então, não adianta tanto essa questão do rótulo se o pai não estiver engajado em ler sobre a informação nutricional para alimentar o seu filho. E aí a gente vai entrar num outro tópico, daquela coisa do viés dos pais, que foi um assunto discutido no episódio 117. Eu coloquei o título bem chamativo, né? Os pais sabotam o futuro dos filhos? O estudo que explica a fraca educação no Brasil. E aí, nesse estudo, a gente entendeu essa coisa do viés dos pais na hora de tomar uma decisão. E se você entende essa coisa do viés dos pais na hora de tomar uma decisão, você logo percebe que existe uma grande probabilidade, pode não ser uma probabilidade para todos os pais, mas se você pegar ali na média, existe uma grande probabilidade do pai escolher aquilo que é mais cômodo para ele em relação à alimentação do seu filho. E aí, essa questão da informação nutricional não ajuda. Principalmente quando a gente está falando de uma população de baixa renda que tem limitações até de alfabetização, de entendimento, né, do que está escrito nessa rotulagem, quanto também de opções, né? Se você está com sua renda restrita ali, você vai escolher com base no preço e não no que o rótulo está falando sobre o alimento, certo? Então, quando a gente está falando ali da questão da melhora da saúde infantil, assim como na educação, a gente precisa pensar em educação nutricional familiar, a família entender o que significa, né, essas escolhas dos alimentos e tomar uma decisão mais consciente. E aí, meu, é uma política muito mais intensiva e qualificada do que simplesmente fazer um rótulo, um alimento industrializado que costuma ser mais acessível, entendeu? De novo, a rotulagem, ela é um passo importante, ela é um começo. Não sou nada contra rotular alimentos, quero reforçar isso. Eu só não acho que isso é suficiente, principalmente quando a gente tá falando de obesidade infantil e de aumento da obesidade infantil, quando a gente tá começando a fazer uma política de aumentar essa questão do rótulo nos alimentos. Então, esses estudos sobre políticas que funcionam, né, na redução da obesidade infantil, eles indicam que a questão de políticas públicas mais efetivas em engajamento familiar, assim como comentamos já nos episódios sobre educação, né, assim como na educação, o engajamento familiar é decisivo na hora de definir a saúde da criança. Então depende muito de quanto você envolve aquele pai e quanto você entende o comportamento dos pais na hora de fazer escolhas para os seus filhos, tanto para a educação quanto para a saúde. É uma política que envolve, sim, o governo. Não estou tirando a responsabilidade do governo. E é engraçado que eu preciso ficar frisando isso repetidamente, né? Porque se eu não frisar 95, 772 vezes em cada episódio que eu estou, sim, valorizando, afinal de contas, eu me especializei em política pública, não porque eu desvalorizo a política pública, e sim porque eu acho ela muito importante. Então, sim, a política pública é fundamental para o sucesso dessa nossa empreitada, mas tem também outros elementos, como o envolvimento da escola e o envolvimento principalmente da família. Se a família não está envolvida, de novo, essa é uma coisa que a gente discutiu, acho que no episódio 116 e no episódio 115. Se a família não está envolvida, gente, não tem esforço que o governo faça, que a escola faça, que vá salvar aquela criança, entende? A família precisa estar envolvida, tanto na questão da educação quanto na questão da saúde. Enfim, essa questão nutricional é uma coisa muito popular nas redes sociais. A gente vê muitas discussões sobre introdução alimentar, muitos perfis, né, sobre introdução alimentar de crianças fofinhas, começando a comer, começando a escolher os alimentos, introduzindo alimentos sólidos. Tem muita nutricionista, muita psicóloga, profissionais de saúde falando sobre isso na internet, mas isso acaba sendo restrito a um grupo social, que pode, inclusive, não estar apresentando aumento de sobrepeso infantil e de adolescente. Pode ser que esse grupo esteja a salvo. E aí a gente está aumentando aquela coisa, por mais que as pessoas achem que reduzir desigualdade seja tirar dinheiro de bilionário, reduzir desigualdade não é só isso, cara. É passar por essa discussão também. A gente fala, poxa, por que as famílias de maior renda, que têm maior acesso à informação, não precisam, né, de política pública direcionada para melhorar a alimentação das crianças, para melhorar a presença do pai na educação da criança, embora nesse sentido a gente sabe que precisa. E as famílias que não têm acesso a isso? Não é uma questão de tirar dinheiro de bilionário, entendeu? É uma questão de você saber direcionar a sua política pública para oferecer para essas famílias de baixa renda a mesma oportunidade ou acesso à informação de qualidade, né, que vá afetar o comportamento dessas famílias e os pais tenham a opção de fazer escolhas tal qual os pais de renda mais alta, porque eles têm informação suficiente para fazer essas escolhas e recursos suficientes para fazer essas escolhas. Então não é só uma questão, vamos pegar dinheiro de bilionário e tirar e redistribuir ali. Não é só isso, gente. A gente precisa discutir bastante como a gente vai desenhar política pública que de fato afeta o comportamento das pessoas. Como que a gente vai informar as pessoas para elas tomarem melhores decisões, para elas fazerem as decisões delas bem embasadas e informadas. Essa que tem que ser a nossa discussão. E parar com essa discussão ideológica idiota de achar que é só tirar dinheiro de rico e dar para pobre que vai estar tudo bem. Não vai. Porque o cara vai usar o dinheiro, aquele exemplo que eu dei, né? Aquele cara que ganhou na loteria, ele ganhou um processo na justiça, não lembro, e foi lá e gastou todo o dinheiro em um churrasco, entende? Por quê? Porque ele não teve acesso à informação, aquilo lá era oportunidade para ele, e é isso. Então, a gente precisa melhorar a qualidade das nossas conversas pra gente conseguir desenhar soluções efetivas. Se você gostou dessa discussão e achou útil de alguma forma, compartilha com seus amigos, compartilha com os pais, com os avós, com os tios que dão açúcar para as crianças, e compartilha com o pessoal que precisa levar o nível da discussão e da consciência da nossa discussão, que não é só pegar dinheiro de bilionário, não é só odiar bilionário. Isso não é política de redução de desigualdade. Política de redução de desigualdade é sim discutir a obesidade infantil, tá bom? Um beijo e até amanhã.